Hoje no Arte Cultura, nós vamos falar de mudanças urbanas que dependem de personagens muito importantes. E talvez um dos que marcou a mudança do espaço urbano, a humanização do espaço urbano, é o paisagista, também artista plástico, Roberto Burle Marx. Roberto Burle Marx deixou uma série de obras em vários espaços de cidades brasileiras. E agora nós temos, por decisão da Unesco, o sítio dos trabalhos de Roberto Burle Marx, que vão ser reconhecido como patrimônio, vai ser reconhecido como patrimônio da humanidade. E esse é o tema de Miguel Fernando, hoje no Arte e Cultura CBN. Miguel Fernando, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia a todos os ouvintes da CBN Maringá. É isso mesmo. A gente já falou por algumas oportunidades sobre a importância de se preservar tanto os patrimônios materiais quanto imateriais no Brasil e pelo mundo. Afinal de contas, é preservando o passado que nós entendemos o contexto do momento atual que vivemos e projetamos de maneira mais adequada o futuro. E hoje o tema, como você bem introduziu, é o sítio de Roberto Burle Marx. Esse sítio ele foi comprado em 1949 pelo Burle Marx e ele tem uma área de 400 mil metros quadrados e fica na Barra Guaratiba, na zona oeste do Rio de Janeiro. Ali, Burle Marx viveu durante uma boa parte da sua segunda fase, da sua etapa de artista e paisagista, mais próximo do final da sua vida. Ele pintou quadros, reuniu coleções de obras de arte e também espécies variadas de plantas. Ele praticamente utilizou esse espaço como um todo como um grande ateliê. E é aí que é a grande justificativa em transformar esse ambiente num patrimônio da humanidade pela Unesco, porque foi nesse sítio que o Roberto Burle Marx criou um estilo que influencia paisagistas do mundo todo. E esse título, concedido pela Unesco, foi definido nessa terça-feira. O status foi declarado na 44ª reunião do Comitê do Patrimônio Mundial, que aconteceu na China. Para a gente ter uma ideia, nesse espaço nós temos as mais icônicas obras de paisagismo do Brasil e conta com 3.500 espécies de plantas e peças de arte sul-americanas. O período que ele viveu, só para a gente situar o nosso ouvinte, nosso espectador, que o Roberto Burle Marx viveu nesse sítio, foi de 1973 a 1994, Gilson.
E ele é engraçado, assim, porque ele é uma vanguarda, né? Ele é uma vanguarda de um período de mudanças no Brasil, de modernização, de urbanização. Pô, ele é um cara do início do século XX, se não me engano, ele nasceu em 1909, né? Ele morreu ali na década de 90. Mesmo. E ele tinha um trabalho, bem exatamente na época, que você tinha antropólogos como Gilberto Freire, né? Por exemplo, Caio Prado Júnior, pensadores que estavam revendo o Brasil, refazendo inclusive o Brasil. Ele é da onda, daquela ideia de que o espaço urbano tem que ser humanizado, de que a cidade é o nosso lugar. Né? Agora, quando a gente fala de paisagismo, por exemplo, o quanto que isso pesa na cultura? Porque nós temos um espaço urbano que a gente quase sempre olha para ele como cidade é cidade, né? E o Burle Marx via a cidade como algo muito mais do que isso. Né? A gente tem um pouco do que a gente espera de humanidade dentro da cidade. Como é que a gente pode entender isso como cultura, Miguel, esse papel que o Burle Marx fez também?
Bom, ele tinha uma visão muito antropológica da inserção da cidade junto ao meio urbano, social e humano. E esse é todo o diferencial que a gente percebe na obra de Burle Marx, que foi um dos maiores nomes do paisagismo do século XX. Você bem colocou, ele nasceu em 1909, criou um conceito que a gente chama hoje de jardim tropical moderno, que tinha uma proposta muito ousada, quebrava paradigmas em relação ao uso de plantas tropicais e subtropicais aliadas à arquitetura moderna. Isso foi um rompante com os clássicos jardins românticos daquela época. E nós temos obras do Burle Marx que ditaram tendências e que são referências pelo país, como, por exemplo, a Praça dos Cristais, em Brasília, a Praça do Entroncamento, em Recife, a Praça Demar de Barros, que fica em Águas de Lindóia, em São Paulo, o paisagismo do Eixo Monumental de Brasília e também do Aterro do Flamengo, entre muitas e muitas outras obras de referência. É sempre importante destacar que o Burle Marx, além de paisagista, ele também se aventurou nas artes plásticas. Ele foi pintor, escultor, design de joias, figurinista, cenógrafo, ceramista e tapeceiro. E todas essas transições de diferentes linguagens artísticas que o Burle Marx transitou ao longo da carreira e da sua vida podem ser vistas nesse sítio, que foi transformado em patrimônio mundial nessa terça-feira. O Burle Marx ele faleceu em 1994. E aí a gente sempre fica, né? Nós não temos uma obra do Burle Marx por Maringá, mas a gente reflete, será que a influência do Burle Marx chegou aqui? Porque a gente estava falando de paisagismo claro, até agora, legal, né? Uhum. E há pesquisadores que indicam que a Praça Napoleão Moreira da Silva, a praça que fica bem na região central de Maringá, ela foi urbanizada e inaugurada com a arquitetura que nós conhecemos hoje em maio de 1962. E talvez essa é uma possibilidade de um vestígio das obras de Niemeyer Marx ou da inspiração do Burle Marx. Né? Uhum. Ocorre que o projeto dessa praça foi concebido pelo arquiteto paulista José Augusto Bellucci. Ele é o mesmo arquiteto que faz a Catedral, o Grande Hotel Maringá, e o Bellucci é um urbanista contemporâneo ao paisagista Burle Marx. Então a gente começa a fazer esse cruzamento de reflexões, né? Seria essa justificativa para um paisagismo tão imponente que a gente tem nessa praça no centro de Maringá? Porque é bem diferente a Praça Napoleão Moreira da Silva de outras praças que nós temos, embora tenha paisagismos, mas ela tem uma composição que lembra muito as obras do Burle Marx. E também é interessante destacar que essa praça, Napoleão Moreira da Silva, ela foi tombada como Patrimônio Histórico de Maringá em 2019 e vai passar por uma restauração e modernização em breve. Embora a gente não tenha uma obra do Burle Marx em Maringá, fica aí, talvez, um vestígio de alguém que se inspirou nele e projetou a Praça Napoleão Moreira da Silva, que foi o José Augusto Bellucci.
Eu vou te dar 2 minutos que eu quero te fazer muito uma pergunta. Você é o cara que manja muito disso. Maringá é a cidade, e você tem alguns trabalhos, inclusive, que você fez no Maringá Histórica, de visitar ambientes, por exemplo, o Grande Hotel. Você fez um vídeo fantástico sobre o Grande Hotel, muito legal. A cidade, ela é, a Maringá tem uma arquitetura, predominantemente, na década de 50, 60, né? Vamos colocar 60, 70, né? Você pegar a antiga Codemar, que agora é Sanepar, no projeto inicial dela, um prédio muito bonito para a época. É meio que esse modernismo, né? Isso que o Burle Marx tinha era um pouco dessa tendência modernista que Maringá assumiu com a arquitetura durante algum tempo, né?
Sem dúvidas, nós temos obras de grande referência da arquitetura moderna. O Grande Hotel Maringá, nós também temos o concretismo, que a gente acaba se esquecendo, que a Catedral representa um pouco desse movimento do concretismo que a gente acaba tendo. Você destacou a Codemar, que inclusive é um prédio que está sendo estudado, hoje é a Sanepar, ali na Avenida Pedro Taques. Não só o prédio onde é a zona de tratamento de água, mas também a caixa d'água, que é uma referência da cidade, né? Eu me lembro quando eu era mais jovem, eu morava ali na Vila Morangueira, em qualquer lado da cidade que você olhava, de modo geral você enxergava a caixa d'água. Hoje não é mais assim, porque a gente teve a verticalização, né? Então, existe uma tendência que começa na década de 1950, com muitas obras que são viabilizadas na cidade, sobretudo obras de agências bancárias, que nós temos arquitetos de renome mundial, como por exemplo, nós tivemos uma obra do Rino Levi aqui em Maringá, que era o Banco América do Sul.
Sim.
Sul-América, na verdade. Né? Ficava ali na Avenida Getúlio Vargas e diversas outras obras que nós poderíamos destacar. Então, Maringá ela tem a representação arquitetônica desse movimento modernista e, claro, também do paisagismo, que é uma referência. Gilson, só para encerrar, e eu estou dentro dos meus 2 minutos, a gente não poderia deixar de destacar com muita tristeza o incêndio que aconteceu em um dos pavilhões da Cinemateca Brasileira lá em São Paulo. A gente vem de alguns incêndios, né, como do Museu Nacional no Rio de Janeiro, o Museu da Língua Portuguesa, que inclusive tem previsão de ser inaugurado hoje, nós tratamos sobre isso no nosso último episódio, e aí o incêndio da Cinemateca, que aconteceu de quinta para sexta-feira. Lembrando que lá em janeiro nós já falávamos que a Cinemateca agonizava e precisava de investimentos do governo federal de maneira emergencial, porque corria o risco, era iminente que algo de pior ocorresse. Infelizmente, aconteceu, não é mesmo, Gilson?
É verdade, colocou super bem, Miguel. Você é um cara que defende isso, trabalha isso, né? Do respeito à memória, do respeito de onde a gente veio, né? Porque se a gente quer chegar em algum lugar, a gente não pode apagar o nosso passado, né? O passado é uma referência para o nosso futuro. E você faz um trabalho fantástico em relação a isso. Falou bem, Miguel. Miguel, bom fim de semana para você e a gente se fala semana que vem, meu amigo.
Bom fim de semana, Gilson. Bom fim de semana aos nossos ouvintes. Um abraço e até o próximo sábado.
E não esqueça, acesse Miguel Fernando no Instagram, acesse Maringá Histórica. Trabalho fantástico. A gente tem que aprender muito com esses trabalhos de valorizar de onde viemos, quem somos e escolher melhor para onde nós vamos, né?